Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Olá, eu sou Renato Barbato e esse é o seu Papo no Balcão número 4 do ano 1. E os destaques deste programa são os seguintes. A entrevistada deste programa, Marta Gil, direto de Uberlândia, nos fala sobre empregabilidade, educação e sexualidade. Marlene, a rainha do rádio, no relembrando dessa edição. Nesse programa, dicas e curiosidades sobre Campos do Jordão, para aproveitar o Festival de Inverno. No ar de ternura deste programa, vou falar sobre a ação Deficiente Sangue Bom. No quadro Movimento das Cidades deste programa, um especial ao final do programa sobre o primeiro encontro da pessoa com deficiência e o palestrante cego representando o Movimento Cidade para Todos.
E também para você curtir a música do entrevistado, a música de você, ouvinte, e a música da produção.
Para você interagir com a gente, fazer críticas, enviar sugestões, fazer comentários e pedir a sua música, o e-mail do programa é paponobalcão@gmail.com. E agora, com você...
Relembrando.
A cantora Marlene nasceu Vitória Bonaiuti de Martino, em 22 de novembro de 1922, no bairro do Bixiga, em São Paulo. Foi uma cantora e atriz brasileira, tendo gravado mais de 4 mil canções em sua carreira. Marlene, junto com Emilinha Borba, foram dois grandes mitos da época de ouro do rádio no Brasil. Sua popularidade resultou em convites para trabalhar no cinema, teatro, revista e telenovelas. Começou com um grupo de amigos apresentando o programa Hora dos Estudantes na Rádio Bandeirantes. Foi esse grupo de amigos que escolheu em votação o seu nome artístico, em homenagem à atriz alemã Marlene Dietrich. Em 1940, inicia carreira solo na Rádio Tupi de São Paulo. Em 1943, transfere-se para o Rio e, após 2 meses de apresentações no Cassino Icaraí, é contratada pelo Cassino da Urca. Em 1949, é eleita Rainha do Rádio com o apoio total da Companhia Antártica Paulista, que quis associar a imagem da mais nova Rainha do Rádio, Marlene, ao seu novo produto, Guaraná Caçula. Para isso, deu-lhe um cheque em branco para que comprasse quantos votos fossem necessários para sua vitória. Foi a partir daí que nasceu a rivalidade entre Marlene e Emilinha Borba, através dessa campanha de marketing bolada pela Companhia Antártica Paulista. Rivalidade essa somente alimentada pelo fã-clube de ambas, porque as duas eram amigas. Essa disputa fez com que a carreira de ambas alavancassem nacionalmente em popularidade. Ganhou também um horário exclusivo e um novo horário no programa Manuel Barcelos, na Rádio Nacional, onde permaneceu até o fechamento do auditório da emissora. Com o fim dos programas de auditório nas rádios e consequente mudanças nas suas programações, Marlene investiu na carreira de atriz em telenovelas. Morreu em 13 de junho de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, devido a complicações respiratórias. Fiquem agora com um trechinho de um de seus grandes sucessos, Que Nem Giló, composição Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga.
Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade toda aí é ruim, eu tiro isso por mim. E vivo doida a sofrer. Ai, quem me der eu voltar pros braços do meu xodó. Vontade assim faz doer e amarga que nem giló.
Olá, ouvintes, esse é o seu programa Papo no Balcão. Eu vou entrevistar hoje a Marta Gil e ela vai nos falar sobre alguns aspectos que ela sempre esteve ligada na área da acessibilidade. Marta, por favor, cumprimente os nossos ouvintes e obrigado por nos ceder a entrevista.
Imagina, Renato, o prazer é meu, né? Oi, ouvintes, super bom estar aqui nesse papo de balcão conversando com vocês. Vamos lá, vamos papear.
Olha, gente, o balcão que eu tô com ela é o balcão do Hotel Porto Belo, na cidade de Uberlândia, que ela veio da ministrar palestra no primeiro encontro regional da pessoa com deficiência. E aí eu peguei, aproveitei ela para dar essa entrevista. Marta, comece falando alguma coisa sobre o tema que você mais está ligada agora, a empregabilidade da pessoa com deficiência.
Pois é, nesses últimos 2-3 anos eu tenho trabalhado bastante com o tema da empregabilidade, né? Desenvolvendo uma série de trabalhos, né? Porque quando a gente fala de empregabilidade, a gente vai muito além da questão de entrar numa empresa, né? De garantir uma vaga. Claro que isso é fundamental, é o primeiro passo, mas aí só está começando, vem muita coisa depois disso. E é isso que eu tenho tentado trabalhar, estudar um pouco, conversar, escrever.
E como você vê as empresas, a aceitação delas, da pessoa com deficiência no seu quadro de funcionários?
Olha, Renata, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente tem uma quantidade imensa de empresas e você tem de tudo. Você tem empresas que são muito sérias, que se empenham, que se esforçam, que fazem programas legais. Você tem empresa que começa a contragosto, né? Porque é lei, porque tem que cumprir, resmungando, né? E aí no meio do caminho elas se apaixonam pelo tema. E inclusive elas mesmas falam isso, né? E mudam totalmente de atitude e aceitam e se envolvem, né? Você tem empresas malandras ou terríveis, não sei como é que a gente pode usar o adjetivo, que contratam e dizem para a pessoa com deficiência: olha, tão complicado vir trabalhar, acordar cedo, pegar ônibus, muito chato, né? Fica na sua casinha, gostoso, assistindo a sessão da tarde e todo mês a gente manda o seu salário, né? E o pior é que muitas pessoas com deficiência aceitam, porque você tem o corruptor e o corrompido, né? Então você tem a empresa que faz essa proposta que eu acho indecorosa, imoral, ilegal, e você tem pessoas que aceitam e acham bacana, acham que estão fazendo um belo negócio. Oba, estou ganhando e não preciso suar a camisa, né? Então você tem de tudo. E você tem também, na questão da fiscalização, você tem todos os tipos de fiscalização. Você tem estados que a fiscalização é muito séria, que se empenha, e você tem estados onde a fiscalização deixa rolar frouxo, né? Então, é um panorama que não dá para generalizar e dizer assim, é tudo bom ou é tudo ruim, né?
E na sua visão, você acredita que demora ainda para mudar esse conceito e tanto as pessoas quererem trabalhar como as empresas quererem realmente empregar?
Renato, olha, infelizmente demora, viu? Eu adoraria responder que não, que daqui a 2 anos a gente já estava com isso resolvido e aí eu podia já começar a pensar em vender Natura ou qualquer outra coisa na vida, né? Mas não é verdade. Isso é uma mudança de cultura. E, na verdade, essa mudança de cultura começa quando a criança nasce. Porque, muitas vezes, a família não aceita, a escola não aceita. Então, quando a pessoa chega no mercado de trabalho, com 18, 20 anos, às vezes mais tarde, ela chega já carregando uma trajetória de frustrações, de insegurança, de fracasso, né? Então, eu acho que é uma mudança grande, porque não é só a questão da empresa. Eu acho que começa na família, quando o bebezinho com deficiência nasce, ou quando uma criança, ou um adulto, né, um jovem, adquire uma deficiência.
Essa super proteção que vem da família, que você acabou de falar, você acredita que tem como trabalhar ela para que isso mude? Ou também se torna difícil, porque sempre fica aquela coisa da tutela familiar?
Olha, é sempre um desafio, principalmente porque assim, o brasileiro, né, em geral, a gente é um povo que protege, que... minha mãe já faleceu, mas até recentemente, ela faleceu há 3 anos. Ela telefonava e dizia assim, mas esfriou, você tá com um casaquinho? E dizia, mãe, eu já sei cuidar de mim, eu já era adulta, eu trabalhava, né? Eu tô aqui na USP, eu tô coordenando um projeto, eu tenho uma equipe de 20, 25 pessoas. Eu trouxe casaquinho. Aí ela sossegava, né? Então faz parte da nossa cultura, né? Mas eu acho que a gente pode sim, tem muita gente que tá trabalhando, que tá... as famílias para se sentirem mais apoiadas, né? Porque muitas vezes, quando nasce uma criança com deficiência... A família fica muito desamparada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe aonde correr, que providências que ela tem que tomar para desempenhar o papel de família, né? Para cuidar bem daquela criança. Então eu acho que a gente tem alguns mecanismos, sempre pode melhorar, né? E aos poucos ir mudando essa mentalidade, mostrando pessoas com deficiência, adultas, trabalhando, casadas ou não, se quiserem, com filhos ou não, se quiserem, né? Mas tendo uma vida, tendo uma carreira, viajando, né? Indo agora com o turismo, está cada vez mais acessível, ainda falta muito, mas já temos várias iniciativas, enfim, aos poucos eu acho que a família vai percebendo, a sociedade, a escola vai percebendo, né? Mas a gente tem que mudar a mentalidade de muitas pessoas, de muitos entes sociais, né? E eu acho que o papel da informação, do rádio, desse programa, de outros, é importantíssimo para isso.
É uma coisa que dá para reparar. O poder público já começa a mudar essa visão. A gente viu até comentários aqui na abertura do encontro, se falando em tirar da assistência para o direito. E você acredita que isso pode começar também a influenciar na visão não só da sociedade, como da família da pessoa com deficiência?
Certamente, certamente. Principalmente com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que aqui no Brasil ela foi ratificada com equivalência de Constituição Federal, né? Ou seja, é lei, não tem lei maior que a Constituição Federal de qualquer país, né? E a Convenção é lei, e ela fala exatamente isso. Ninguém mais está fazendo filantropia, caridade, ai, eu sou tão boazinha, oh, né? É direito, é cidadania, é isso que a gente está falando, né? E eu acho que cada vez mais, à medida que a convenção for sendo conhecida, aplicada, né? A gente tem um exemplo de aplicação de convenção, já que a gente está aqui em Minas Gerais, né, Renato? Aqui em Uberlândia. Tinha algumas escolas estaduais que não estavam com acessibilidade arquitetônica. A convenção foi invocada, foi aplicada. O Estado está tendo que... rapidamente, porque eles estavam naquela resposta assim do gerúndio. Estamos fazendo, estamos estudando, estamos planejando, né? E aí, com esse processo, com base na convenção, as escolas tiveram que se adaptar, né? Então, sim, as coisas estão mudando, graças a Deus.
E agora, Marta?
O entrevistado pede, a gente toca.
Marta Gil, qual música você oferece para os nossos ouvintes?
Travessia, do Milton Nascimento.
De Milton Nascimento e Fernando Brandt, interpretado por Milton Nascimento, Travessia.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
E agora você vai saber das
Dicas e Curiosidades.
No Dicas e Curiosidades, alguns destaques de Campos do Jordão. Um dos pontos mais interessantes de Campos do Jordão é o Horto Florestal. Com acesso pela Avenida Pedro Paulo, tem um passeio de trem para conhecer o parque, várias opções de lanches e trilhas. Um ótimo passeio para quem gosta do naturalismo. Outra excelente dica é o Auditório Cláudio Santoro, na Avenida Doutor Arrobas Martins, 1880. O espaço foi construído especialmente para o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Tem um espetáculo por semana e agora, com o Festival de Inverno, com certeza irá bombar. Boa pedida cultural. Outra excelente dica é o Palácio Boa Vista, na Avenida Doutor Ademar de Barros, 3001. Edifício de uma arquitetura histórica, vale a pena conferir. Quando o governador está presente, a visita é restrita. Caso contrário, ela é livre e tem monitores para acompanhar. Nos seus jardins, exposições de obras de arte. Outra grande pedida turística é o teleférico, que tem o seu acesso pela Avenida Emílio Ribas, no Capivari. Se você for a Campos do Jordão e não for ao teleférico, você não foi a Campos do Jordão. Uma vista exuberante no passeio, lojinhas ao redor e principalmente a foto com o elefante no topo do morro. Vale a pena visitar. E é claro, além dessas, várias outras atrações para você curtir. Agora que vai começar o Festival de Inverno, para você que adora aquele friozinho para namorar, tomar um cappuccino, vai para Campos, que é o lugar ideal. Quer saber de mais dicas e curiosidades? Escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Marta, você falou nas escolas aqui de Uberlândia, e aí eu já puxo para o Brasil todo. Como anda a educação da pessoa com deficiência no nosso país?
Então, de novo, é aquela coxa de retalho. A gente tem escolas públicas, escolas particulares, bárbaras, que estão fazendo coisas fantásticas, que abraçaram a questão da inclusão, né? A gente tem escolas que têm muita resistência, então tem muita mãe que quer matricular filho com deficiência, principalmente em escola particular, e a escola diz assim, ah, sabe o que é? A gente não está preparado para receber seu filho. ele vai sofrer aqui, não vai ser legal, procura outra. Isso é ilegal. Todas as escolas são obrigadas a receber crianças com deficiência. E todas as escolas são obrigadas a ter condições, a oferecer condições. Não é só receber e deixar num canto como se fosse um vaso de samambaia, sabe assim, ornamentando. Não é isso. Inclusão não é isso. Inclusão é receber com qualidade. E essa criança tem que aprender também com qualidade. Ela não vai fazer de conta que ela está lá só incluída. Isso é ridículo, ela não está incluída, ela está fisicamente sentada lá e está sofrendo alucinadamente, né? Por outro lado, a gente tem escolas bárbaras, então a gente tem de tudo. Eu tenho feito muitas palestras, tenho escrito, tenho livros. Quando eu estava na Rede Saci, um dos nossos grandes temas era educação, divulgar informações sobre educação. A gente tem muitos métodos, tem muitos recursos pedagógicos, muitos são de graça e de qualidade, que as pessoas nem sabem que existe, né? Então a gente já tem muita ferramenta para colocar e para ir aprendendo. É como com qualquer aluno. Não existe classe homogênea. Cada aluno é diferente, cada aluno tem um ritmo de aprendizado, tem mais facilidade para matemática, não gosta de português, enfim, cada um é de um jeito, né? Assim, as crianças com deficiência também. E a gente sabe, algumas pesquisas estão mostrando que quando a inclusão é bem feita, todos os alunos aproveitam. Não é só, eu vou fazer isso para o meu aluno, para o Joãozinho. Não, o Joãozinho vai aprender, mas a classe inteira também vai aprender. Porque o ensino vai ficar mais concreto. E quando fica mais concreto, todo mundo aprende melhor.
Então, automaticamente, a inclusão da pessoa com deficiência no ensino vai também fazer desenvolver a educação no nosso país. Essa minha leitura é correta ou não?
Corretíssima, corretíssima. A educação como um todo, né? Porque num primeiro momento ela dá mais trabalho. O professor tem que repensar os seus métodos de ensino. Então, se ele sempre ensinou frações, sei lá, de um determinado jeito, agora ele vai ter que pensar como é que ele vai ensinar fração de outro jeito, né? Mas quando ele faz isso, a classe inteira melhora. A classe inteira aprende mais. Além de aprender mais, os alunos vão aprender a conviver com a pessoa com deficiência, porque eles vão encontrar essa pessoa quando eles forem no McDonald's, quando forem no parque de diversão, quando forem na igreja, quando forem trabalhar, porque eles vão ter colegas com deficiência. E se eles aprenderam a conviver desde cedo, essa convivência vai ser super natural, vai ser super tranquila.
Então, Marta, na acessibilidade arquitetônica, os nossos gestores até que já estão fazendo grandes evoluções e progressos. Agora, a gente vê que precisa de apoios maiores, tipo fala de recursos. Essa acessibilidade para quantas anda?
Então, acessibilidade arquitetônica, eu concordo. Ela está avançando mais porque ela é a mais óbvia. Se eu tenho uma escada e eu tenho um cadeirante, está na cara que não vai dar certo, não é um bom casamento. Escada e cadeirante não dão certo. Só para citar um exemplo. Então, e é o mais fácil, porque como eu quebro, é pedra, é cimento, é areia. É o mais fácil. No caso dos outros níveis de acessibilidade, das outras esferas de acessibilidade, é mais complicado. No caso das salas de recursos, eu acho que elas são importantíssimas, né? Eu acho que a gente precisa divulgar mais a existência delas. Tem diretores que não sabem da existência, não sabem como é que podem pedir, porque se você não pedir, ela não chega, né? E aí precisa ter professores que saibam utilizar. E ela é um complemento. Então, o aluno com deficiência fica um período na sala de aula e o outro período ele vai para ter esse atendimento educacional pedagógico, especializado, que é o AE. Então, ele complementa, ele não substitui, não é para ele ficar o tempo todo na sala do AE.
Marta, agora eu vou entrar num tema polêmico. Vou pegar. Educação inclusiva versus educação especial. Qual a posição da Marta Gil a esse respeito?
Gente, educação inclusiva. Até debaixo d'água. Não, eu sou, senão não teria sentido, né? Eu seria muito incoerente achar que inclui no trabalho, mas não inclui na educação. Não, eu acho que inclui na vida, né? A convenção tem um capítulo especial dedicado à educação, né? O que eu acho é o seguinte, há pouquíssimos casos, mas assim, pouquíssimos casos, em que muito com comprometimentos muito severos, que as crianças não vão se beneficiar do convívio num primeiro momento. E os coleguinhas também não, né? Então eu acho que há alguns casos, mas assim, numericamente são muito, muito poucos, né? E o que eu vi de várias coisas interessantes, enfim, você começa, há vários casos que é possível a criança estar numa escola especial, né? Nesses casos mega comprometidos, mega hiper blaster comprometidos, né? Mas aí ela pode ter algumas atividades por 10, 15 minutos junto com as outras crianças. E todo mundo está preparado para isso. Então elas podem ter uma atividade no recreio por 10 minutos, duas vezes por semana. Então uma coisa assim muito simples, né? Claro que com apoio de professor e tal. E eu vi vários casos que começaram assim de uma forma de conta-gota, né? E que depois isso foi sendo ampliado. Então eu acho que sempre a gente pode arrumar jeitos de incluir. Eu acho também que a inclusão não acontece só na sala de aula ou só no trabalho, né? Então uma família que tem uma criança com um comprometimento maior, mas que leva essa criança para o aniversário do priminho, ou leva essa criança para um restaurante, ou para a igreja, ou enfim, para os lugares que ela frequenta, isso também é inclusão, porque eu não estou só incluída se eu estou na sala de aula ou se eu estou no local de trabalho, né? Eu acho que a inclusão é na vida, né? Então, eu já vi também casos, há anos atrás tinha uma escola lá em São Paulo, que agora está na, eu acho que é em Cotia, enfim, a Quero Quero, que atendia crianças com paralisia cerebral, mas num grau de comprometimento motor muito grave, mas com cognitivo preservado. E eles eram uma escola especial, mas tinham essa cabeça inclusiva. Então, o que acontecia? As crianças, uma das atividades lá, eles aprendiam a fazer o lanche. Tinha um dia da semana que eles faziam um sanduíche, enfim, alguma coisa para eles comerem. E aí, eles iam para o supermercado do bairro. Eles tinham, o pessoal da escola conversou antes com o supermercado, os caixas estavam preparados para atender, né? Então eles iam, faziam as compras, o que eles iam precisar para o lanche daquele dia e tal, eles passavam no caixa, eles pagavam, eles pegavam o troco, né? O supermercado adorou, o pessoal adorava, os fregueses começaram a conhecer e a interagir com... Eram crianças e jovens, né? Então, era uma atividade de inclusão que não era na sala de aula, era uma escola especial, mas que fazia uma atividade de inclusão. Eu achei bárbaro. Nota 10, da minha parte.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
Na música do ouvinte de hoje, eu vou atender o pedido da ouvinte Lúcia, da Vila Madalena, aqui de São Paulo. Ela quer ouvir Todo o Sentimento, interpretação Chico Buarque, composição Chico Buarque e Cristóvão Bastos.
Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento, que bota no corpo amor uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu.
E agora,
Arquiternura.
O Arquiternura desse programa não vai falar sobre o espaço, mas sim sobre uma ação solidária. A Ação Solidária Deficiente Sangue Bom, planejada e organizada pelo locutor oficial do programa, Erici Soares, ela pretende conscientizar as pessoas com deficiência visual ou outros tipos de deficiência do seu dever cidadão em ajudar o próximo. Se você já participou da primeira ação solidária Deficiente Sangue Bom, participe da segunda também. Se não participou da primeira, não tem problema, as portas estão abertas e mostre que você é um cidadão consciente. A ação se dará no próximo dia 9 de agosto de 2014. O ponto de encontro será o Metrô Clínicas, às 10 horas da manhã, onde todos os participantes seguirão em comitiva para o Hemocentro do Hospital das Clínicas. E não tem desculpas para você não ir, afinal 9 de agosto é um sábado e você vai estar de folga no seu trabalho. Contamos com a presença de todos. Ação Solidária Deficiente Sangue Bom. Dúvidas? Escreva para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Realmente é o que a gente espera que se tenha, total inclusão, porque você bem colocou, não é só na sala de aula ou só no trabalho, que o ser humano ele precisa do convívio social. Se não tem esse convívio, ele acaba ficando totalmente, é muito dura a palavra, mas animalizado, porque
é
não convive.
Nossa, concordo totalmente. A gente se torna humano na convivência, né? O Paulo Freire tem uma frase linda que ele diz assim: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. E se educar num sentido muito amplo, não é só a escolarização, né? Mas é como agir, como conversar, a esperar o outro acabar de falar para ir dar sua opinião, né? Eu concordo plenamente com você.
Marta, a inclusão social nos remete a um outro tema que você também já tratou, já teve no meio. A sexualidade da pessoa com deficiência.
Uhum.
Fala um pouco pra gente de como isso é tratado, a princípio, dentro da família.
Olha, eu parto do princípio que a sexualidade é um direito de qualquer ser humano. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem um capítulo inteirinho sobre sexualidade e direito à família, né? Então, reconhecendo também esse direito humano, né? As famílias muitas vezes, sempre tem muitas exceções também, né? Tem dificuldade de lidar com a sexualidade, mas às vezes não é só com a sexualidade do filho com deficiência, mas é com a sexualidade de qualquer filho. Agora eu acho que a sociedade está mudando, esse tema está um pouco mais aberto, né? Mas ainda tem muitos pais e mães que não têm todas as informações necessárias, que não se sentem à vontade para conversar com seus filhos sobre sexualidade. Se eles têm essa dificuldade, quando chega no filho com deficiência, Deus nos acuda. Porque ele já não lida com ele mesmo, né? Com tranquilidade, não lida com os outros filhos, aí o filho com deficiência é um caos. E no caso da deficiência intelectual, é pior ainda, é mais difícil ainda, né? Então a gente tem muita gente que está trabalhando sobre isso, estudando, escrevendo, né? E você tem várias iniciativas importantes no sentido de falar, de saber como falar e inclusive de prevenir, né? Porque as pessoas com deficiência também podem contrair AIDS, por exemplo. São seres humanos, como, não são extraterrestres, né?
É.
Então é o mesmo corpo humano, as pessoas... Não, porque às vezes as pessoas ficam de um jeito, né? Que parece que, enfim, que AIDS acontece com os outros, com ele. Não. Acontece e a gente tem infelizmente, nós não temos números, mas a gente tem algumas informações, uma coisa assim muito dispersa, que há sim pessoas com deficiência com AIDS. Né? Porque ninguém explica. Porque acha que, no caso da deficiência intelectual, é assim, ah, é uma criança, é um anjinho. Acontece que o anjinho tem hormônio, tem tesão também, né? E ele vai procurar exercer a sua sexualidade. Se ele não tem informações, isso pode dar muito errado, né? Então é muito importante a gente saber, é muito importante também trabalhar a questão da violência sexual, que acontece, eu acho, bom, violência sexual é um negócio horrendo, né? Eu não tenho nem adjetivo para falar. Mas no caso da pessoa com deficiência, eu acho que é pior ainda. Porque você se aproveita de uma vulnerabilidade dessa pessoa, né? E a gente tem muitos casos de abuso, de violência. E que quando a pessoa muitas vezes tenta denunciar, ela não é levada em conta. Porque diz, ah, ele não sabe o que faz. Fala, tá, tem uma deficiência, imagina que isso aconteceu. Ele imaginou, viu na televisão um filme, né? Você desqualifica a pessoa, né? Então é muito sério e é muito bacana a gente trabalhar isso com tranquilidade, com naturalidade, é uma delícia, né? É super bom e é um direito de exercer, por que não, né?
Você falou da AIDS, que é a doença sexualmente transmissível mais agressiva. Agora, tem algum número quanto às outras doenças sexualmente transmissíveis da pessoa com deficiência?
Eu não conheço, Renato. Até pode ter, porque não dá para saber tudo na vida, né? Mas eu não conheço, infelizmente.
Marta, na sua visão, quais os caminhos a partir de agora com a convenção e com a conscientização dos gestores públicos que deve ser percorrido para a total inclusão da pessoa com deficiência?
Eu acho que é o que a gente está chamando de controle social. Eu acho que as pessoas com deficiência, as organizações, as instituições, os conselhos de defesa de direitos, né? A gente tem que se apropriar dessas informações e poder cobrar, né? Exigir o que é de direito, né? Agora, eu só vou poder cobrar, só vou exigir se eu souber quais são os meus direitos. Então, para dar um exemplo, ontem a gente estava assistindo aquela palestra do Plano Viver Sem Limite, né? O Plano Viver Sem Limite, ele tem metas. E tem um site onde diz, eu deveria construir, sei lá, X escolas, 10 escolas, digamos, né? E construir 8. O controle social é assim, bom, onde é que estão essas 8? Aqui, aqui, aqui. E as duas que não construíram? Cadê? Onde estão? Por que que não construíram? E quando vão construir? Então, agora é a hora da gente se apropriar, né? Usar essas ferramentas, porque não é sempre que a gente tem essa ferramenta, né? Então, independentemente de ser a favor ou contra, né? Não estou entrando nesse mérito, mas a gente tem uma ferramenta para usar e para cobrar. Aham, tá bom, você falou que ia fazer X. Cadê? Quero ver, né? Então, eu acho que agora é a hora da gente realmente exercer o protagonismo.
É fundamental que a pessoa também seja consultada e ouvida, porque é uma coisa que você sabe muito, batalho, que até agora se ouve um andante para falar de um cadeirante, um vidente para falar de um cego, e talvez fazer esse trabalho de conscientização da pessoa ser ouvida e questionar.
Claro, não concordo plenamente, né? Agora, para essa pessoa ser ouvida, ela tem que saber que ela tem o direito de ser ouvida.
Com certeza.
E exercer esse direito, dizer assim, não, espera aí, eu quero, eu tenho, e assim, quando for ouvir, eu tenho que falar, né? Eu sei disso, sei daquilo e eu quero saber, né? Então eu acho que a gente tem que estar com informação, né, para poder demandar. Mas certamente, nada sobre nós sem nós, né?
Correto. Marta, você quer deixar algum contato, algum modo para o pessoal contatar você, falar contigo, debater ideias?
Olha, eu ainda não estou no Face, então ninguém vai me achar lá. Tá, ainda não cheguei lá, mas assim, e-mail é uma coisa que funciona, né? Nem sempre eu consigo responder na hora, porque, enfim, eu também trabalho, tenho prazo para entregar coisa, né? Mas meu e-mail é martaalmeidagil@gmail.com,
né? Marta Almeida Gil, tudo junto?
Tudo junto, tudo junto.
Uhum. Marta, foi um prazer te entrevistar. Que você tem uma ótima palestra aqui nesse encontro regional da pessoa com deficiência de Uberlândia. E espero em outras oportunidades poder contar com a tua sabedoria com relação ao tema.
Imagina, obrigadíssimo. Adorei esse papo do balcão, Renato. E boa palestra para você também, que você fala antes que eu, né? Que dê tudo certo. E tuas ordens, seguimos em frente. Tem muita coisa para fazer. Vambora.
Brigadão, ouvintes, esse foi mais um Papo no Balcão, que entrevistou a Marta Gil aqui direto de Uberlândia, do balcão do Hotel Porto Belo, no primeiro encontro regional da pessoa com deficiência.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
Com Edu Lobo, Marília Medalha e Momento 4, composição Tets Rides. Ponteio.
Era um, era dois, era cem. Era um mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem. Vieram pra me perguntar: ou você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado, sem contento. Violência, viola, violento. Era morte, redor, mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomar viola, ponteio, meu canto não posso parar.
Ah, não. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Voltei, quem me der agora, tivesse a viola pra cantar. Voltei, quem me der agora, tivesse a viola pra cantar. Voltei, quem me der agora, tivesse a viola pra cantar. Onde irá? Era um, era dois, era cem. Era um dia, era claro, quase meio. Encerrar meu cantar já convém, prometendo um novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vá demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Voltei, me der agora, tivesse a viola pra cantar. Voltei, me der agora, tivesse a viola pra cantar. Voltei, me der agora, tivesse a viola pra cantar. Laia, 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 laia. Me der agora, tivesse a viola pra cantar. Voltei, me der agora, tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
No quadro Movimento das Cidades desse programa, vamos ter um especial para você, amigo ouvinte, sobre a participação do Movimento Cidade para Todos no primeiro encontro regional da pessoa com deficiência em Uberlândia. O primeiro encontro da pessoa com deficiência foi realizado nos dias 29 e 30 de maio, organizado e planejado pela Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana. A Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana e o MPA, Movimento pela Acessibilidade, sediado naquele município, convidaram o Movimento Cidade para Todos para enviar um membro palestrante para falar sobre acessibilidade arquitetônica. O Movimento Cidade para Todos, formado por pessoas com e sem deficiência, que lutam por acessibilidade ampla, geral e restrita, resolveu mandar o arquiteto Renato Barbato, seu membro representante, para palestrar nesse evento. Após aceito o convite e toda a logística montada, eu desembarquei em Uberlândia no dia 29 pela manhã. E qual não foi a minha surpresa quando o MPA e a Superintendência já tinham agendado entrevistas para mim, tanto na Rede Integração, afiliada da Rede Globo no Triângulo Mineiro, como na Band Triângulo, afiliada da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Essa foi uma grata surpresa, de como o evento só começaria às 16 horas do dia 29, além dessas matérias, eu ainda pude ficar sabendo de alguma coisa da cidade, da sua acessibilidade e de como se desenvolvem esses projetos nela. Todos apostos, 16 horas teve início o evento, com a assinatura do termo de adesão do Plano Viver Sem Limites pela Prefeitura de Uberlândia e mais 10 cidades ao redor, uma vez que a região pleiteia ser transformada em região metropolitana. Após a assinatura do termo de adesão, foi feita uma palestra sobre todo o Plano Viver Sem Limites, como nasceu, como está e aonde vai chegar. Após essa palestra, veio o Banco do Brasil falando sobre o crédito acessibilidade. Encerradas essas explanações, encerrou-se os trabalhos do dia e todos foram embora se preparando para o dia seguinte, dia das palestras. Dia 30, após o café da manhã, qual não foi a surpresa quando no saguão do hotel eu deparo com quem? Marta Gil. Peguei ela, fiz a entrevista que vocês acabaram de ouvir e seguimos juntos para as palestras do evento. Chegando lá, o primeiro a palestrar foi Charles Jatobá, falando sobre a importância do Braille na alfabetização das crianças com deficiência visual. Palestra muito interessante, que só teve um ponto negativo. Ao final, ele distribuiu um livreto com dicas de como tratar uma pessoa com deficiência visual. Livreto esse distribuído em braille e em áudio, porém sem o desenho universal, que, como sabemos, os dois métodos não são inclusivos e sim excludentes. Após a palestra do Jatobá, foi palestrar esse que vos fala, Renato Barbato. Eu comecei falando sobre acessibilidade de rampas em calçadas e faixas de travessia de pedestres, da sua importância para a travessia segura de pessoas em cadeira de rodas, deficientes visuais, mães empurrando carrinho de bebê, idosos, dentre outros. E da fundamental importância de, quando se transferir uma faixa de pedestres de um local para o outro, que também se faça um novo rebaixo na faixa, uma vez que em vários pontos eu tenho observado que a faixa é mudada de lugar e a rampa não. Após encerrar esse tema, comecei a falar sobre piso tátil, a sua importância na colocação no centro da faixa livre para um caminhar com segurança, autonomia e conforto da pessoa com deficiência visual. E além dele ser colocado no centro da faixa livre, também da importância de ter desvios para prédios de grande afluxo de pessoas, para pontos de ônibus e, se a cidade tiver, estações de metrô e de trens urbanos. Fiz questão de enfatizar esses tópicos porque são essas as diretrizes que a Prefeitura do município de São Paulo adota a partir do ano passado, 2013, nos seus projetos de reforma e construção de passeios públicos. Mais um tema encerrado e pulo para o próximo, que é um que vem causando grande polêmica: os semáforos sonoros. Falei da urgência da troca dos equipamentos antigos sem sonorização por novos sonoros, para que dê autonomia na travessia de ruas, tanto para as pessoas com deficiência visual como para idosos. E um ponto fundamental nessa minha palavra é que os semáforos sejam sem botoeiras, uma vez que pessoas, digamos, normais, não precisam ficar apertando botões para o semáforo funcionar. Então, por que a pessoa com deficiência visual precisa apertar um botão para que o sinal sonoro funcione? Outro fator que depõe contra as botoeiras é que, como sabemos, circuitos eletroeletrônicos, quanto maior o número de contatos, maior a probabilidade de problemas. Então, se eliminarmos o contato da botoeira, estaremos eliminando uma possibilidade de dar defeito nesse equipamento. Como o tempo da palestra era curto, após falarmos dos semáforos, fomos dar uma rápida pincelada sobre a sinalização tátil em edifícios públicos e privados, e da importância não só do braille, que se faz necessário, mas principalmente da letra ampliada e da letra em relevo, uma vez que a maioria das pessoas com deficiência visual não se utilizam do método braille. Então, se tivermos só esse método de sinalização nos edifícios públicos e privados, a enorme maioria dos deficientes visuais não vão conseguir ler o que está escrito nas placas. Como já estávamos ao final da palestra, abri para perguntas dos espectadores. E a primeira a ser feita foi sobre loteamentos novos, acessíveis ou não. A resposta é simples: o loteamento ele tem que nascer acessível, já num terreno em que a própria configuração dele não vá torná-lo inacessível. Outra pergunta foi sobre fiscais e calçadas. Como agir em calçadas em desconformidade com a legislação? Eu expus que o fundamental é que se municipalize as calçadas, porque não adianta ficar denunciando se cada um tem a prerrogativa de fazer a calçada a seu bel prazer. No momento em que as calçadas forem totalmente municipalizadas, aí o poder público vai poder agir, porque ele vai ser o executor. Então ele padroniza. Encerrei a palestra e, após a minha, seria a palestra da Marta Gil, que infelizmente eu não pude ver, porque fui surpreendido ao final da minha palestra com um convite para uma nova matéria a ser exibida ao vivo na TV Vitoriosa. A Vitoriosa é afiliada do SBT no Triângulo Mineiro. Corri para lá com o superintendente, pastor Leandro, o pessoal do MPA, Késia e Ivaldo, e logo que encerrou a matéria, eu já estava no horário de deixar a cidade e não pude retornar com calma ao evento. Dei uma passadinha rápida, tive que voltar ao hotel para arrumar as coisas e retornar à minha querida Sampa. Eu, em nome do Movimento Cidade para Todos, quero agradecer ao superintendente da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana, pastor Leandro, e toda a sua equipe, ao pessoal do MPA, Movimento pela Acessibilidade, principalmente a Késia e ao Ivaldo, e a todos que apoiaram a minha ida à Uberlândia. Para encerrar, eu quero deixar uma música para a nossa reflexão. Ela mostra que nós devemos ser os protagonistas das nossas histórias. Nós devemos nos apropriar dos nossos espaços. Então agora, para encerrar com vocês, Depende de Nós, com a Turma do Balão Mágico, composição Sérgio Mendes. Um abraço e até o próximo programa.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Rádio Nós Voz.
Há 10 anos no seu coração.